de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que tá aí com o ouvido coladinho no Escola Brasil, aumenta o volume dessa caixinha mágica, porque hoje nós vamos filosofar um pouco.
É, por acaso alguma vez você já se perguntou de onde viemos, o que somos, para onde vamos?
Claro que sim, né? Pois saiba que essas e outras perguntas sobre a vida têm a ver com a filosofia.
Assim como a famosa frase, ser ou não ser, eis a questão.
Pois é, ficou curioso? Pois no programa de hoje, você vai saber, por exemplo, de que forma a filosofia pode colaborar, pode ajudar na formação da cidadania e do pensamento crítico dos estudantes.
Afinal, não custa lembrar, as escolas são obrigadas a oferecer a disciplina de filosofia para estudantes de ensino médio.
O programa de hoje tem ainda uma especialista em alfabetização e ela vai explicar por que tantos alunos chegam até a quinta série sem saber ler ou sem entender o que escrevem.
Quer mais? Pois hoje também tem uma aula sobre os pratos típicos da culinária brasileira.
E para isso nós vamos receber a visita de um, digamos assim, chef francês.
Ou seria simplesmente um caipira enrolando a língua?
Você vai descobrir no finzinho do programa, viu? Na volta do intervalo vamos todos filosofar. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar, tá escrito no estatuto.
O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim.
Essa música que a gente está ouvindo foi escrita pelo grande poeta, o músico Noel Rosa, que viveu no Rio de Janeiro entre 1910 e 1937. Os versos dessa música, que se chama Filosofia, foram compostos em 1933.
É verdade, os poetas adoram filosofar, mas sabia que desde os anos 80 se discute a inclusão da disciplina de filosofia nas escolas brasileiras?
E depois de muito debate, em 1996 foi aprovada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei determina, entre outras coisas, o ensino da filosofia no ensino médio.
Em 2006, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução para que as escolas ofereçam a disciplina de filosofia a partir deste ano.
O desafio é como ensinar filosofia para adolescentes. Bom, para a gente tirar essa e outras dúvidas, vamos conversar com a professora de filosofia, Ana Cristina Machado. Olá, professora Ana Cristina. Primeiro, por favor, explica para o nosso ouvinte de uma forma simples o que é filosofia.
Filosofia é a busca da sabedoria de tal forma que o ser humano possa, através das experiências da vida, se tornar mais sábio, conhecer mais acerca desse mundo onde ele vive e acerca de si mesmo.
E professora Ana, quais são as vantagens de se estudar filosofia no ensino médio?
Nós podemos, dessa maneira, colocar o jovem em contato com esse conhecimento que, para ele, vai dar mais ferramentas para se preparar para a vida. E dessa maneira, o conhecimento técnico que ele vem aprender para uma profissão seja muito enriquecido com essa base filosófica que vai servir para ele em todos os âmbitos da vida.
Agora, corre o risco de os estudantes decorarem os conceitos de filosofia só para responder uma prova, não é mesmo? como não cair nessa armadilha? Quer dizer, como fazer para que essa aula realmente ajude na construção do pensamento crítico e participativo de uma pessoa?
O objetivo do professor tem que ser sempre que aquela ideia filosófica seja útil na vida dele, que ele encontre em que eu posso usar essa ideia na minha vida. E essa relação tem que ser feita pelo professor, porque o aluno sozinho não vai conseguir pegar uma ideia de Platão e traduzir isso numa forma de vida, numa compreensão prática.
Platão, pessoal, foi um grande filósofo romano que viveu no século 4 a.C. Aliás, professora, tem um exemplo aí de como o professor poderia usar um dos mitos de Platão?
Sim, é muito comum que o aluno estude, por exemplo, o mito da caverna de Platão. E ele tem que buscar esse ensinamento e trazer para a vida de hoje, por exemplo. Quantas manipulações e enganos nós vivemos no mundo atual. Ele entender que esse engano, essa caverna, é também o nosso mundo de hoje, se a gente não enxerga todas as experiências com clareza, se a gente não consegue ver diretamente o que é a realidade.
Certo, então só para deixar mais claro para quem está ouvindo, a caverna é a história de um homem que viveu a vida inteira numa caverna e que só enxergava sombras. Ele achava que aquilo era tudo que existia no mundo. Em alguns momentos nós podemos também enxergar a vida assim?
Sim, um meio de comunicação que distorce uma informação, um preconceito, uma cultura que é imposta a ele, isso pode ser uma sombra, uma fantasia que vai norteá-lo de maneira errada toda uma vida.
Ok, obrigado. Nós conversamos então com a professora de filosofia, Ana Cristina Machado.
Ela explicou sobre o desafio de ensinar filosofia no ensino médio para os nossos jovens. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Por nada, obrigada a você.
E se você é professor, professora, ficou interessado em saber mais sobre este assunto, anota aí, ó. Filosofia no Ensino Médio. Este é o livro de Silvio Galo e Walter Corran, da editora Vozes.
Mas a filosofia hoje me auxilia a viver.
E se o assunto é filosofia, nós vamos saber um pouquinho mais sobre um cantor e compositor que pode-se dizer também bebeu dessa fonte.
Estamos falando de Raul Seixas, que se estivesse vivo faria 62 anos hoje.
Pois é, ele dizia: eu estava muito preocupado com a filosofia sem saber. Isso é, eu não sabia que era filosofia aquilo que eu pensava. Pois é, Raul Seixas é o tema do nosso
Toque Musical.
O baiano Raul Seixas nasceu no dia 28 de junho de 1945 em Salvador.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Entre os seus vários sucessos estão essa música aí, ó, Metamorfose Ambulante.
Metamorfose Ambulante.
Mas também tem Ouro de Tolo.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês.
A contribuição de Raul Seixas para a música brasileira é inegável.
A ideia de misturar rock com outros ritmos nasceu com ele, que juntou rock com tudo, com baião, com a chamada música brega, que é o caso de Sessão das 10.
Ao chegar do interior, inocente, puro e besta.
Raul também colocou um toque de terreiro em algumas de suas canções.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou palha busa.
Pois é, em suas letras ele tratou de temas dos mais diversos, sentimentos, críticas ao sistema. Ele fez músicas filosóficas cheias de poesia e outras nem tanto, né?
Raul Seixas também navegou pelo lado do esoterismo. Um de seus principais parceiros na hora de escrever as canções foi o escritor Paulo Coelho, hoje conhecido mundialmente por seus livros esotéricos.
O cantor e compositor morreu no fim da década de 80, quando já era conhecido como pai do rock brasileiro.
E sabe qual é a canção do pai do rock que a gente escolheu para ouvir todinha no Toque Musical? Uma canção que tem coisa da roça até no título, Capim Guiné.
Então, toca, Raul!
Plantei um
sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio a terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Não planto capim-guiné pra boiaba na raba, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu castiguelê. É... Suarana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Piruá minha saqué, cué, cué. Dona Raposa só vive na maldade, e faça caridade, se vire dê no pé. Sagui trepado no pé da goiabeira, sarigue na macaxeira, tem teta manduá. Minhas galinhas já não fica mais parada, e o galo de madrugada tem medo de cantar. No planto capim-guiné pra boiaba na raba, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguelê.
Você ouviu Capim-Guiné com Raul Seixas. A composição é de Wilson Aragão e do próprio Raul Seixas.
Agora a gente vai falar um pouquinho de um verdadeiro filósofo que, assim como Raul Seixas, também faria aniversário hoje. Só que ele nasceu em 1712.
Estamos falando do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau foi um dos pensadores europeus dos mais considerados no século XVIII.
Ele defendia a ideia de que nenhum homem nasce mal. Pelo contrário, todo mundo nasce bom assim, né? Mas se torna mal por causa da sociedade.
Em filosofia da educação, defendeu a educação natural, que seria um acordo livre entre o professor e o aluno.
Para ele, a verdadeira finalidade da educação é ensinar a criança a viver e aprender a exercer a liberdade. Pois é, mas ensinar qualquer coisa a uma criança não é tarefa fácil.
Imagine, por exemplo, ensinar a ler e escrever.
Esta é para você, professor.
Então você, professor, professora, você pai, mãe, que tem um filho que está começando a aprender a ler e a escrever, cole o ouvido no rádio, porque agora nós vamos conversar com a professora Elvira de Souza Lima, que é consultora na área de educação. A repórter e também professora Ana Cláudia Costa é quem está com ela. Oi, Ana.
Olá, Cadu, Sandra. Pois é, alfabetizar realmente não é uma tarefa fácil. E é para isso que a professora Elvira está aqui, para esclarecer as dúvidas da gente sobre esse assunto. Tudo bem, professora Elvira?
Tudo bem.
Professora, quando um educador, o pai ou mesmo a mãe vão ensinar a ler e escrever, existe algum método de alfabetização, né, um jeito de ensinar que funcione melhor que o outro?
Veja bem, são várias coisas que estão envolvidas quando uma criança vai aprender a ler e escrever. Domínio do professor, as condições de tempo da escola, quanto que a criança é acolhida na sua cultura, tudo isso são fatores muito importantes também no processo de aprender a ler e escrever. Então nós não podemos dizer que um método seja mais eficaz que o outro.
Bem, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Aninha. Então significa que o professor é quem escolhe se ensina a criança pelo som das letras, que são os fonemas, por sílabas ou pela palavra toda? Isso depende do aluno, né?
Bom, nós não temos um jeito só de aprender, mas toda criança de qualquer classe social, de qualquer raça, pode aprender a ler e escrever em, no máximo, 2 anos letivos. Uma criança nunca é não capaz de aprender. Ela pode estar numa situação em que ela não esteja aprendendo.
ser assim, professora? Por que que muitos alunos chegam à quarta, quinta série, até mesmo até o ensino médio, sem saber ler e escrever direito?
O problema maior que está acontecendo é que, para aprender a ler e a escrever, nós temos algumas coisas que são absolutamente necessárias, porque a escrita é um sistema organizado. E hoje, por vários fatores, está se ensinando somente algumas coisas desse sistema. Se você não ensina todas, a criança não aprende.
E a senhora pode explicar melhor que partes são essas que estão faltando, professora?
A escrita tem o que a gente chama de 5 dimensões. Ela tem a parte fonológica, a parte do léxico, que é o desenvolvimento do vocabulário, das imagens que a criança vai ter na memória dela para poder ter assunto para escrever. Tem a parte da sintaxe, que é fundamental, né? Sujeito, verbo, objeto. Tem a parte da prosódia, de você conseguir passar na escrita o sentimento, a emoção. E tem a parte da semântica, que é a criança saber o que significa a palavra que ela está escrevendo.
Então, repetindo, para que o aluno aprenda a ler e a escrever bem, o professor tem que se preocupar com os sons que formam a palavra. Tem que se preocupar com o vocabulário, as palavras que a criança conhece.
E também não pode deixar de mostrar para a criança como construir frases com sujeito, verbo, tudo direitinho. Depois, tem que trabalhar a parte de expressão, ajudar a meninada a colocar sentimentos, colocar as ideias no papel e sem esquecer de ensinar o significado das palavras, que é a semântica.
Isso.
E sabe que faz sentido? É por isso que tem tanta criança por aí que copia, que é uma beleza tudo que tá lá no quadro, né? Mas não sabe o que tá escrevendo e muito menos consegue escrever uma frase sozinha.
Isso é um perigo, Sandra, porque também prejudica o aprendizado das outras matérias, né? Uhum. Já que a criança não entende o que está no livro de ciências, no livro de matemática, assim fica difícil.
Com certeza.
E, professora Elvira, para terminar, a senhora tem alguma dica de como ajudar as crianças nessa fase da alfabetização?
Olha, a coisa mais importante que um adulto, tanto pai quanto educador, pode fazer pela criança que está aprendendo é não fazer o que a gente geralmente faz, avaliar e mostrar para ela o que ela não sabe. Ficar sempre o lado negativo, né? E a gente não tem a cultura, o hábito de mostrar para a criança as aquisições que ela está fazendo, os passos que ela está dando.
Ouviram aí, né, gente? O negócio é valorizar o lado positivo. Professora Elvira, olha, a gente agradece muito a presença da senhora. Foi fundamental para esclarecer essas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante para a escola, né? A alfabetização.
Um abraço, professora.
Olha, foi um prazer. Grande abraço também.
Pois é, o prazer foi nosso, professora. E professora Ana Cláudia, até a próxima.
Tchau, Cadu. Tchau. E até mais, Sandra.
Até mais.
Muito bem, na volta do intervalo, o chefe Matuto tá por aqui.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Moá, Messia Catu, Mademoiselle Sandrinha, o chefe Matutê já chegou com o seu helicóptero.
Chefe Mestre Cuca Matutê, aí vem coisa, viu? O que você tá aprontando, hein?
Oh, é que eu estou pensando em abrir um restaurante chique lá na Fazenda Matinha, Sandrinha.
É,
já tem até o nome do restaurante, vai ser Le Fazendê Matinê.
Tá bom. E desde quando que você sabe fazer comida, sabe cozinhar?
Hã?
Só quero ver qual vai ser o prato principal desse restaurante.
Aí, Sandrinha. Parece que não conhece o Goiânia aqui, não. Eu trouxe até a receita aqui pra vocês, ó.
Ah, é?
O nome do prato principal é Moi de Repõe no Ai Oi.
Oh, meu
Presta atenção aí, Messi. Atenção que eu vou esbagaiar aí, ó. Ingredientes. 5 dentes de ai, 3 colheres de oi, uma cabeça de repolho e uma colher de mastomate. Sar gosto. Agora o modo de fazer. Casco ai, pico ai e soco ai com sá. Quenta o ai na caçarola, foga ai socado com oi quente, pica o repolho bem fininho, foga o repolho no oi quente junto com o ai fogado. Põe mastomate e mexe com a colher pra fazer o moi. Sirva com arroz e piqui. Tá pronta a receita, vocês gostaram?
Nossa, ah, demais. Muito interessante. Eu sabia que tinha piqui na história, tá vendo? Mestre Cuca falando assim, mas é, tem que ter piqui, porque é goiano, mas deve ficar uma delícia
não,
isso.
Não, não é piqui, ô Cadu. Ele é le piqui.
Le piqui.
Piqui.
Eu não vejo a honra de provar um pouquinho.
Mas, vai provar.
O repõe no aió até cuidado, que eu gostei da
cuidado
ideia.
Cuidado de provar o piqui com espinhê,
viu? É, não mas, pode
Tuto!
Oi, Sandra! Oh,
me diz uma coisa.
Mademoiselle.
De onde foi que você tá tirando essas receitas, hein?
Ah.
Desde quando você é um chefe francês?
Ah, brincadeirinha, ó, oh, gente, ó. Oh, eu sou um chefe goiano mesmo.
Claro.
Aliás, eu vou esbagaiar pra vocês como é rica a culinária brasileira, sabe?
Oh, minha.
É rica em sabores e em cultura também.
Gostei de ver.
É.
Você sabe que o Câmara Cascudo, um grande estudioso do nosso folclore, dizia assim, né?
É.
O significado da comida ultrapassa o simples ato de alimentar-se.
Nossa,
gostou?
Esse Câmara é danado.
É, Câmara Cascudo.
Menino, chega até dar fome, Cadu.
Não é?
Mas é por aí mesmo. A culinária brasileira é rica, saborosa e diversificada também. Cada estado tem um prato típico, né? Com receitas que são tradicionais. Aliás, passadas de geração para geração, né, Cadu?
É verdade.
Como é o caso do glorioso.
Churrasco bom, chimarrão, fandango, trago e mulher.
Nada mais tradicional do que o churrasco do Rio Grande do Sul, que nasceu no século XVII na região dos Pampas.
É com arroz de carreteiro,
uh-huh,
e um salame de porco.
Ai, que delícia.
E uma cuca também. Sabe o que é cuca, Sandria?
Eu
é um
sei,
pãozinho cevado, um pãozinho cevado que as falas. É bom demais, né, coisa.
E o chimarrão, então?
Ha! Feito com erva mate, tomado na cuia.
Nossa, uma delícia.
Ah, os gaúchos devem ter ficado com água na boca, hein, Cadu? Barbaridade, tchê.
Vamos subir mais um pouquinho, ó.
Vamos, devagar.
No Paraná, eu lembrei de uma coisa que é típica, é uma delícia.
O Paraná
delícia.
Tá mais em cima agora? Nós estávamos no Rio Grande do Sul, né?
Nós estávamos no Rio Grande do Sul, aí é assim...
Subir um cadinho,
né? Na verdade, é tudo na horizontal, né? Mas no mapa, subindo mais um pouquinho, você chega lá no Paraná, onde tem o barriado, menino. Já provou?
Barriado, bom demais da conta.
É uma mistura de carnes preparada em panela de barro. E acompanhada de farinha de mandioca e banana. Menina, é uma delícia.
No folclore do Paraná, o barriado é símbolo de fartura, de festa, alegria. O nome do prato vem da expressão barrear a panela.
Deixa eu explicar pra vocês. Pra fechar a panela, vocês barreiam, viu? Barreia ela assim nas bordas com um pirão de cinza ou farinha de mandioca, que é pra evitar que o vapor escape e o cozido não seque depressa.
Pois
é. Esse costume já tem mais de 200 anos, jogador.
Menino, e fica no fogo um tempão, rapaz, aquilo sai derretendo, é uma delícia.
Bom,
agora vamos pra Santa Catarina, vai.
Vai.
Tem as caldeiradas de peixe.
Ah, é.
E de sobremesa, torta de maçã, que é uma herança ali do Apfelstrudel, dos imigrantes alemães.
Na região sudeste, só pra falar de dois pratos, tem o tutu de feijão e a famosa feijoada, que nasceu mais ou menos no século XVII com os escravos.
E no centro-oeste tem o pacu frito com mandioca, que é uma herança dos índios.
Menino.
Pacu frito, cara. Que é isso?
Olha só, e os índios que na região norte nos deram também tacacá, tapioca, pato no tucupi.
E no Nordeste a herança mais forte, sabe o que é?
O quê?
Veio dos africanos, viu? Olha só as comidas que eles trouxeram pra cá. O vatapá, sarapaté, acarajé, bobó de camarão.
Mas essa conversa hoje tá muito engordativa, Luiz.
Olha, menino, nesse nosso país tem receita pra todos os gostos de tudo quanto é canto desse mundo aí.
Uma verdadeira salada de culturas que acaba enchendo a nossa mesa de delícias inesquecíveis.
Valeu bem, Sandrinha, salada. E essa salada aí serve até de dica pros nossos amigos professores e professoras, né?
É verdade.
Ô, gente, que tal colocar a meninada aí pra pesquisar qual é a origem do prato típico da região onde ela vive, hein? Vai dar uma aula gostosíssima.
Pois olha, meu caro chefe Matutê, você agora acertou na receita, viu? Vai sair uma aula deliciosa.
O Matutê aqui não costuma errar no tempero, não, cara. E depois de uma dessas, e eu vou ter que passar na braquiária, né? Eu vou organizar lá as minhas receitas lá na Fazenda Batinha.
Vou fazer um livro de receitas do chefe Matutê.
Vambora, meu auxiliar. Ó, meu auxiliar aí, ó, o helicóptero. Tchau pra vocês. Já voltei do meu presidente.
Tchau, Matutê. Chefe Matutê,
do repõe no aioi.
Vamos.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Bem, nós temos uma informação aqui para as comunidades rurais que ganharam a Biblioteca Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA, que é responsável pelo projeto das bibliotecas rurais, teve dificuldade em reunir alguns agentes de leitura para capacitação, principalmente nas áreas mais afastadas dos estados de Mato Grosso e Pará.
E também para transportar a arca até os locais onde há necessidade de ajuda do INCRA e do IBAMA, por exemplo. Por isso, algumas comunidades demoraram um pouco para receber a biblioteca.
Mas se isso ainda não foi resolvido aí na sua comunidade, não se preocupe que deve ser resolvido nos próximos dias, viu? Não se preocupe que a arca está garantida e, segundo o MDA, já está aí perto de você.
Escola Brasil.
5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã?
Vamos embora, porque a Escola Brasil tá terminando.
É, nesse programa em que falamos tanto de filosofia,
a gente termina com uma frase, digamos assim, filosófica, do pai do rock brasileiro, Raul Seixas, que é quem tá cantando aí, ó. Ele dizia assim: ninguém morre, as pessoas despertam do sonho da vida.
Então continue o sonho da vida amanhã.
E não deixe de ouvir o programa Escola Brasil desta sexta.
Pois é, amanhã tem Escola Brasil Melhores do Mês, pessoal. Não perca, até lá.
Tchau, gente!
Sim, 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 o seu Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.